Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Bruno Russo e Fábio Oliveira.
Olá pessoal, estamos aí de volta.
Olá pessoal.
E que bom que é estar de volta.
Os três juntos.
Ao lado, ao vosso lado, amigos. Bom, queremos agradecer todo o carinho e apoio no nosso último episódio. Agradecemos também todo o feedback e queremos trazer sempre o melhor conteúdo possível para vocês. E se vocês já sabem, portanto, bola ao centro para começarmos o episódio.
Bola ao centro.
Estamos num tom de eleições europeias, vamos agora começar o europeu e é nisso que vamos chutar a bola. Vamos fazer breves comentários sobre estes três jogos de preparação que a nossa seleção teve. O Portugal-Finlândia, que ganhámos 4-2. O Portugal-Croácia, que perdemos e que foi um jogo secante.
Sim.
E o Portugal-Irlanda, agora recentemente, em que tivemos o regresso de Cristiano Ronaldo e à grande. Fábio, fala-me um bocadinho, assim, em conjunto destes três jogos, o que é que foi no geral, Portugal?
No geral, é uma equipa de Portugal que faz o básico, se assim podemos dizer. Não é um Portugal que nos espanta e que nos deixa... Como é que eu vos vou explicar?
Maravilhados, boquiabertos, exatamente.
Exatamente. Mas é um Portugal que cumpre, mas eu acredito que para o Euro não vai chegar a cumprir. É preciso mais dinâmicas, é preciso jogar melhor, se assim podemos dizer. Há aspectos bons, há um Francisco Conceição que quando joga, joga bem, como já fazia no Porto. Um Diogo Jota que faz golos, um Bruno Fernandes que continua bem, um Vitinha... incrível como esteve toda a temporada, mas é preciso mais grupo, se assim podemos dizer.
Russo, diz-me uma coisa, achas que estes jogos prepararam de facto Portugal para aquilo que vai ser este Euro?
Sim, eu acho que em termos de preparação preparou-nos bem, até porque Roberto Martínez nos três jogos optou por sistemas táticos diferentes. Nos dois primeiros jogos optou por uma defesa a 4, mas depois ali com algumas nuances no meio-campo, por vezes a jogar com o João Palhinha na posição 6, outras vezes com o João Neves, que pode ser o que vai acontecer no Europeu contra seleções mais fracas, em que não é tanta a presença física, não é preciso tanta presença física de João Palhinha ali no meio-campo, mas sim João Neves para ser um jogador que controla ali o meio-campo e de lançar bolas na frente, não tanto certo. Um jogador de limpar. Depois, neste último jogo, agora contra a Irlanda, vimos já um Roberto Martínez a apostar numa formação de três centrais, que pode ser também muito importante em jogos que estejamos a perder, para abrir bem os alas, e Portugal tem uns alas que conseguem fazer o corredor muito bem, Cancelo e Dalot à direita, Nuno Mendes à esquerda, Cancelo e Dalot também podem fazer o lado esquerdo, mas acho que, apesar dos jogos não terem sido assim tão bons de ver, principalmente o jogo da Croácia ficou um bocadinho a desejar, até porque nesta era de Roberto Martínez é a primeira vez que Portugal teve um jogo assim, digamos,
exatamente,
mais complicado, sim. E correu logo mal. Mas também pode ser importante para o treinador e a equipa técnica analisar bem aquilo que não correu tão bem para melhorar. E para mim o maior aspecto positivo destes três jogos foi a certeza que Vitinha é uma certeza na seleção, sim. Que o meio-campo, Palhinha, Bruno Fernandes e Vitinha, nos jogos a doer e nos jogos mais complicados, vai ser um meio campo que vai dar garantias e que deu garantias nestes jogos, até porque a época que o Vitinha fez, se chegasse à seleção e não jogasse, acho que era criminoso.
Exatamente. Eu acho que Portugal falha um bocadinho aqui nos jogos amigáveis de preparação para as competições, porque acho que deviam ser jogos com equipas mais complexas, mais fortes. Acho que isso falha um bocadinho na preparação de Portugal. Não tivemos jogos extraordinários. Ontem com a Irlanda até Portugal conseguiu fazer uma boa prestação e com Cristiano Ronaldo a fazer um gol belíssimo, deu-nos um cheirinho daquilo que pode ser Portugal no Euro.
E vocês preferem a seleção a jogar com uma defesa a 3 ou uma defesa a 4?
Eu acho que Portugal consegue ter dinâmicas nas duas. Depois, claramente, como se viu ontem, o 11 tem que ser diferente. Por exemplo, o Inácio, habituado no Sporting a jogar numa defesa a 3 centrais, notou-se a diferença de ontem e de quando ele entra contra a Finlândia, onde parecia perdido dentro de campo com 2 centrais. Mas sim, são dinâmicas que Portugal tem que melhorar e, de certa forma, é bom também para nós percebermos que Portugal tanto consegue jogar em 4-3-3 como em 3-5-2 ou 5-3-2, como nós quisermos. 5-2-3.
Exato. Eu acho que há jogadores que beneficiam muito mais de uma tática do que outra. Por exemplo, o Gonçalo Inácio que tu falaste é claro. João Félix ontem também sobressaiu muito porque é um jogador que joga ali como avançado, falso avançado. Sim. É um jogador que recebe muito bem entre linhas, para desvirar, depois jogar de frente para a baliza. Acho que são os dois jogadores que beneficiam mais com estas táticas. Os laterais tanto fazem bem uma como outra.
Exato.
Apesar de numa tática A3 estarem mais projetados e não têm tantas tarefas defensivas devido àquilo que é o trabalho dos três centrais e depois ter ali sempre o Palhinha, sabem que qualquer coisa ele vai estar lá pronto, mas acho que Portugal está pronto para o europeu, não tem o melhor futebol, mas e em relação a esta situação que tu disseste dos três jogos, eu acho que o que a equipa técnica tentou fazer foi encontrar seleções que se aproximassem da Turquia, que se aproximassem da República Checa, que se aproximassem da Geórgia. O problema é que quando passámos ali aos oitavos de final não acredito que apanhamos assim uma seleção de top, mas nos quartos de final, quando apanhamos ali uma seleção mais forte, não sei se vamos estar preparados para isso.
Aí está o problema que é recorrente em Portugal. Sim. Esperemos que não, neste europeu não fazemos continhas com a calculadora como sim,
mas também se for para ser campeão a fazer continhas,
que seja, também é verdade, fomos campeões com 3 empates na fase de grupos, portanto,
mas vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
Por falar em 11, vamos fazer então cada um de nós o 11 ideal para Portugal depois destes 3 jogos. Quem é que quer começar? Começas tu, Fábio?
Posso começar, sim.
Então começa.
Na baliza, eu acho que é indiscutível, praticamente.
Diogo é consensual,
Costa,
é unânime.
Exatamente. Diogo Costa na baliza. Lateral esquerdo, vou pelo lateral esquerdo, que eu acho que também é consensual. Nuno Mendes a jogar o seu melhor futebol. Centrais, eu vou de Pepe Rubem Dias, porque vamos jogar a 2. A jogar a 3, na minha opinião, jogava o Inácio e o António Silva ficaria de fora, mas pronto. Neste caso vou de Pepe, Rubem Dias, Dalô à direita. Eu acho que o Cancelo, neste momento, não está mais preparado do que o Dalô, que até fez uma boa época no United, fraco, se assim podemos dizer. No meio-campo, eu jogo com Palhinha, Bruno Fernandes e Vitinha, Rafael Leão à esquerda, Bernardo Silva à direita e na frente Cristiano Ronaldo, neste momento. Parece-me ser, tal como nós dissemos no passado, que o Gonçalo Ramos parecia mais preparado. Neste momento eu acho que o Ronaldo está muito mais preparado, está melhor psicologicamente e é uma aposta, tem que ser. Neste momento o Ronaldo tem que ser. Se eu achava que o Ronaldo tinha que estar no banco no último Mundial, agora acho que tem que ser titular.
E ele fez 50 jogos este ano, não nos podemos esquecer.
Exatamente. O meu 11 é muito parecido com o teu, tem muitas semelhanças. De acordo na baliza, obviamente, Diogo Costa. Os meus laterais eram o Nuno Mendes e o Cancelo, eu vou para o Cancelo. A minha dupla de centrais, Rubem Dias e Pepe, estamos de acordo também. O meu meio-campo é Palhinha, Neves e Bruno Fernandes. Eu aposto no Neves.
Ok, vais deixar o Vitinha no banco.
Vou deixar o Vitinha no banco, mas pode jogar, não é? Não estou proibido de jogar.
Sim, sim.
Mas vou pôr o Neves. E o meu trio, Bernardo, Rafael Leão e Ronaldo. Exatamente igual como tu disseste. E tu, Russo?
Olha, eu vou com o Diogo Costa, Cancelo à direita, Rubem Dias e Pepe. Vou com o Dalo à esquerda. Acho que, como o Fábio disse, o Dalo está muito preparado, mas eu acho que o Cancelo também tem que jogar. E eu sinto que vai haver muita rotação entre estes três laterais. E entre...
Por isso é que cada um de nós disse laterais diferentes.
Eu acho que vai haver muita rotação, tanto como nos centrais também vai haver muita rotação, não tanto com o Rubem Dias, mas com o Pepe ali, entre Pepe, António Silva e Gonçalo Inácio também vai haver ali muita rotação. Depois meio campo, para mim, acho que é indiscutível, Palhinha, Bruno Fernandes e Vitinha, e na frente Bernardo, Ronaldo e Rafael Leão, apesar de o Jota nestes jogos amigáveis ter mostrado muito serviço, e acho que pode deixar ali uma dúvida a Roberto Martínez, até porque o Diogo Jota é um jogador que não é tão explosivo como o Rafael Leão, mas em termos defensivos, em termos de pressão na primeira fase de construção do adversário, é um jogador que dá muito à seleção. E o Rafael Leão pode ser um jogador mais importante para entrar na segunda parte em jogos mais complicados. E não sei até que ponto é que o Roberto Martínez não vai apostar no Diogo Jota em detrimento do Rafael Leão.
Inclusive viu-se mesmo contra a Croácia. É um Portugal que na primeira parte não estava a fazer nada.
Nada.
E o Rafael Leão entra ali para a esquerda e
destabiliza.
Exato. Mas eu acho que ele criou mais impacto nestes três jogos quando veio do banco do quanto foi a titular. Por exemplo, no primeiro jogo.
Mas costuma ser assim com o Rafael Leão.
Sim, sim. Por isso é que não é descabido. No fundo nós é que estamos bem porque percebemos que há muitas opções, há muitos sistemas táticos e Portugal
ainda bem,
tem por onde pegar.
Porque em europeus passados estávamos muito limitados, se formos a ver.
Mesmo devido a lesões.
Sim. Tanto que...
Sim, nós já tivemos seleções péssimas.
Sim. Não, mas as últimas gerações que tivemos foram
ótimas, foram ótimas, mas é o que eu estou a dizer, já tivemos muito limitados. Sim. A seleção já chegou a ser Ronaldo.
Então, quando era 2010, 2012, 2014...
Sim. 2012, que péssimo.
Mesmo a seleção 2016 não é uma seleção por aí além.
Não,
comparando a seleção 2016 com a deste ano, não tem nada a ver.
Renato Sanches.
Eu acho que o que fez a diferença nessa seleção 2006 foi aquele meio campo base do Sporting com João Mário, William Carvalho e Adrien, e depois ali com a juventude do Renato Sanches. Acho que isso foi muito importante. Também vimos isso, por exemplo, no Euro 2004, em que o meio campo da seleção era todo constituído por jogadores do Porto.
Sim.
Vemos isso, por exemplo, no Mundial 2010 e no Euro 2008 e no Euro 2012, que era uma seleção quase constituída pelos jogadores do Barcelona, e isso ajuda muito na construção de uma seleção e daquilo que é um grupo, porque são jogadores que já estão rotinados.
Certo, Exato. Certo, certíssimo. Agora vamos fazer aqui um pequeno jogo. Quero saber quem é que vai ser a seleção campeã. Vai.
Para mim vai ser Portugal.
Para mim também.
Para mim, infelizmente, vai ser a Alemanha.
Felizmente?
Infelizmente. Ah. Infelizmente vai ser a Alemanha.
Credo!
Que seja Portugal. Como
sim, mas eu vou contigo. Se não for Portugal, eu também acho que vai ser a Alemanha. Sim.
Acham?
Sinto que a Alemanha está a construir uma seleção e não sei porque tem aquela cena, aquela aura do Toni Kroos de estar a acabar a carreira. Sim. E depois, agora, uma grande época do Havertz, o selecionador alemão adaptou o Kimmich, vai jogar a lateral, um meio campo muito forte com o Florian Wirtz, que fez uma grande época no Sim. Leverkusen, com o Toni Kroos, com o Gundogan. Acho que é uma seleção que vai dar muito o que falar, e acho que não vai voltar a ser um flop este ano.
Sim, é que tem sido uma seleção que não tem trabalhado bem nestes últimos Euros e Mundiais, mas tem claramente preparado a equipa para este ano, por exemplo, já poder dar o salto. E eu sinto que os jogadores... Os jovens que a Alemanha tem tido estão neste momento preparados para fazer um Mundial e estão no seu auge, se assim podemos dizer.
Ah, não me cheira a isso, mas já lá vamos.
Esperemos que não.
Seleção revelação. Russo.
Eu vou com uma seleção do grupo Portugal e é a Turquia.
Muito bem. Olha, ótimo.
Sim,
ótimo.
Acho que a Turquia, não, em primeiro, não acho que vai passar, porque vai passar Portugal, mas certamente em segundo o nosso grupo vai passar à frente da República Checa e da Geórgia. Atenção também à seleção da Geórgia, que é uma seleção que vai estar no Europeu pela primeira vez, com grande destaque, como é o Vepo Kvaratskhelia, e é uma seleção que vai jogar muito fechada, vai ser muito difícil entrar no bloco adversário e depois a sair no contra-ataque, vão ser uma seleção a terem atenção neste grupo.
A minha seleção revelação vai ser a Sérvia.
Concordo.
Okay.
É uma seleção forte.
Também acredito.
E eu, depois de ver a Croácia, fiquei na dúvida, mas eu ainda vou de Polónia. Eu acho que o Lewandowski e companhia vão conseguir pelo menos ali uns quartos de final, se assim podemos dizer.
Não me parece nada.
Não me cheira nada.
A Polónia com o Fernando Santos já se conseguiu qualificar agora para o Europeu. Já não era o Fernando Santos, mas já no playoff. Sim. E vocês sabiam que a Sérvia é a primeira vez que vai participar no Europeu?
Eu não sabia.
É a primeira vez que a Sérvia vai participar no Europeu. Já participou em Mundiais, mas em Europeus é a primeira vez que a seleção sérvia vai participar.
Portanto,
bom nome.
Pois.
Mas destes três, se calhar concordo mais com a Sérvia que...
Sim.
Sérvia, Turquia e a Polónia não.
Polónia é muito Polónia não.
Vocês vão ver.
Espera. Seleção desilusão. Eu começo. Eu acho que vai ser a Alemanha.
Está aqui um contraste.
Vocês estão com bué hype. Eu acho que vai ser a desilusão.
Então, sabes que é que
vai... Mas desilusão também podia ser Portugal.
Pá, esperemos que não.
Esperemos que não, exato.
Eu vou com a atual campeã em título, Itália.
Ah, não. Ok. Eu vou mais polémico. Eu vou de França.
Mbappé. Está maluco, está maluco.
Oi, até acertei nisto. Mbappé e companhia não passam da meia-final. Não passam da meia-final. Isso é o que eu vos digo aqui.
Mas imagina, ir à meia-final é desilusão.
Não chega às meia-finais.
Então fica nos quartos.
Vai ficar nos quartos, já. Não chega.
Vai apanhar Portugal nos quartos. Acho que pode calhar Portugal nos quartos. Aí, mas França, não concordo mesmo nada.
França não, também não concordo.
Não vai passar dos quartos.
Malta, melhor marcador. Quem vai ser o melhor marcador?
Harry Kane
também fui de Harry Kane.
Cristiano Ronaldo.
Bom nome. E sendo que metes Portugal campeão, vai que...
Melhor jogador.
Desculpem, que agora não tenho... Ah. Imaginem, Portugal vai ser campeão e o melhor jogador vai sair da seleção portuguesa. E vai ser o Bruno Fernandes.
O Bruno Fernandes, para mim, neste momento, ele é a cara principal da seleção. Sim, é o jogador em maior destaque, já na fase de qualificação também foi.
Sim. E o melhor jogador do Euro vai ser o Bruno Fernandes.
Para mim vai ser o Mbappé.
Ok. Eu vou um bocadinho mais arrojado. Eu acho que vai ser o Florian Wirtz da Alemanha. Okay. Não, também pode ser o melhor jogador jovem, se quisermos meter assim, mas se a Alemanha conquistar o Mundial, eu acho que ele vai ser a cara desta seleção. Uhum. E acho que o Florian Wirtz pode vir a ser considerado o melhor jogador deste europeu.
Melhor jogador jovem?
Neves.
Neves.
Epá. Eu, pronto, o Florian Wirtz também está um bocadinho é jovem, nesta. Sim, então, sim. Olha, vou meter o Florian Wirtz no melhor jogador jovem e no melhor jogador vou meter. Vou o Bruno Fernandes com o Fábio, também, okay, também concordo. Okay. Bruno Fernandes.
Para o melhor jogador jovem, estou a ver aqui o Neves. Como no último Mundial, o Enzo Fernandes. Estou a ver aqui uma cena.
E por norma, há sempre assim um jovem que no Mundial ou no Euro, no que for, que se destaca muito. Sim. E o próprio Roberto Martínez, depois do jogo. Mano, rasgou de elogios o João Neves.
Mas eu sinto que ele não vai ser titularíssimo, mas eu acho que ele vai ganhando
vai
espaço.
Vai ganhar o espaço e a titularidade como o Enzo no Mundial.
Exato. E como no Europeu, o Renato Sanches não começou a titular.
É verdade.
Começou o André Gomes no meio campo.
É verdade.
E o Renato Sanches aos poucos foi ganhando o seu lugar. Exato. E também isto são competições muito curtas, por isso os treinadores não
arriscam.
Têm que ter soluções. E com as soluções que nós temos, acho que também não é.
Sim, sim, sim. Se agora fizemos previsões, vamos dar mais uma de bruxos e de bruxa e vamos dizer quais dos grupos, quais são as duas equipas que vão passar.
Uhum.
Portanto, vamos começar com o grupo A. Tem a Alemanha, a Escócia, a Hungria e a Suíça.
Podemos tentar chegar aqui um consenso todos, para decidirmos dois.
Vamos
tentar chegar um consenso. Okay. Alemanha em primeiro?
Alemanha em primeiro, sim.
Alemanha em primeiro,
quer dizer, mas tu dizes que vai ser desilusão, se calhar nem passa da fase 2.
Não, mas eu acho que passa. Fogo!
Sim, eu acho que eu vou meter.
Não é por ser desilusão que não passa da fase 2.
Concordam com a Alemanha e a Hungria?
Eu concordo.
Alemanha
e Hungria. Acho que a Hungria está mais forte do que a Suíça para este europeu.
Também acho.
Concordo.
Grupo B. Espanha, Croácia, Itália, Albânia.
Eu concordo.
Eu acho que a Itália vai morrer na praia.
Para mim fica esta ordem.
Espanha, Croácia, também acho.
Espanha, Croácia, Itália e Albânia. E Itália se calhar pode passar como um dos terceiros melhores. Mas se forem os dois primeiros, Espanha e Croácia. Eu acho que passam estes dois.
Eu também acho. Espanha e Croácia. Grupo C. Eslovénia, Dinamarca, Sérvia, Inglaterra. Acho que aqui... Tenho que dizer, porque disse há bocado, Inglaterra-Sérvia.
Mas eu também concordo. Eu também concordo. Concordas?
Inglaterra-Sérvia.
Apesar da Dinamarca ter uma boa seleção...
Vai...
Okay. Aqui ficamos pela maioria, mas eu acho que vai dar Inglaterra-Dinamarca e a Sérvia vai passar em terceiro.
Não, eu vou com a ver Sérvia. A Sérvia passar em segundo lugar. Grupo D. Temos a Polónia, os Países Baixos, a Áustria e a França.
Agora é que
eu acho que é Polónia. França e Países Baixos.
Aqui não há dúvida, França e Países Baixos. Fábio, pode ser que eles passem em terceiro e dê para continuar.
Mas até vos digo mais, vocês ainda não entenderam que isso vai ser seleção de desilusão. Países Baixos e França. Países Baixos vai passar em primeiro.
Não.
Vejam.
Pá, não sei. Olha, não se esqueçam que o De Jong vai falhar o Europeu
por lesão.
Grupo E. Temos a Bélgica, a Eslováquia, a Roménia e a Ucrânia.
Aqui já é um grupo mais aberto, mas na luta pelo segundo lugar.
É muito aberto. Primeiro, acho que é óbvio, Bélgica.
E o segundo vou de Roménia.
Eu vou de Eslováquia, em segundo.
Vão surpreender. Agora vais tudo de Ucrânia.
Não. Eu acho que também vou para a Roménia.
Ok, eu vou com a Eslováquia, mas pronto, ficamos Bélgica e Roménia.
Eu acho que também vou para a Roménia. Depois nós vamos publicar isto no Instagram. Quando nós voltarmos, a ver se será que adivinhámos.
Será que acertámos isto?
Grupo F, finalmente. Turquia, Geórgia, Portugal e Chequia. Eu, sinceramente, Portugal, primeiro lugar, obviamente. Sim. E depois, sinceramente, eu meti a Turquia.
Sim, Turquia em segundo. E para mim, a República Checa é quem vai ficar de fora. E a Geórgia vai ali lutar no terceiro lugar.
Achas que a Geórgia vai lutar?
Acho que não.
Sim. Vai surpreender também.
Acho que não. Não. Isso não acho. Eu não acho nada disso.
Pá, eu acho que é Portugal, Turquia, República Checa e Geórgia. A seleção da Geórgia vai ser uma seleção que vai estar muito fechada e pode conseguir alguma coisa a partir daí, pode beneficiar com isso de jogar mais fechado, mas eu não acredito, é uma seleção estreante e diz-me lá o que é que tu conheces da Geórgia sem ser o Kvaratskhelia, Fábio.
Ninguém.
O coletivo, mas, vai sobressair.
Há sempre surpresas nestes torneios. E por falar em torneios, nós temos que esquecer que também vai, não dá para falar tudo, mas também pois, vem aí a Copa América.
Copa América.
Como é que era aquela imagem que tinhas visto? É jogos do Europeu às 2, às 5 e às 8. Copa América às 11 da noite e às 2 da manhã. Exatamente. Ou seja, vai ser um mozinho aqui que vai ser futebol muito...
Sentada no sofá.
Para quem gosta, de futebol e apostar, vai ser
grande verão.
Vamos tentar trazer também muito conteúdo para as nossas redes sociais.
Exatamente, porque nós costumamos fazer um jogo, já fizemos no Mundial.
E agora fazer isso. Vamos fazer um jogo.
E vamos abrir para a malta ver como é que estão as classificações. Nós, a cada dia, que é um jogo, nós dizemos antes do jogo acontecer... Qual é o resultado que vai ficar?
Uhum.
Imaginem que a Alemanha vai jogar com a Escócia.
Uhum.
Nós, antes do jogo acontecer, cada um... Tínhamos até às 10 da manhã. Para meter no grupo, e eu dizia, a Alemanha vai ganhar 2-0. O Fábio dizia 2-1.
Exato.
E o Russo dizia 1-0. Imagina. Quem acertar o resultado certo, leva 3 pontos. Quem acertar a diferença de resultado, portanto, a diferença de golos, portanto, imaginem, a Alemanha ganha 3-2 e eu meti 2-1 e ele meteu 1-0. Cada um de nós ganha 2 pontos. Se acertarmos só quem ganhou, ganhamos 1 ponto. Se não acertarmos nada, é 0.
É bolinha.
E no final do dia, os pontos vão acumulando. E quem ganhar...
Ganha um prémio que temos de decidir. Temos de decidir agora.
Vamos decidir agora.
O último foi um jantar.
Quem ganhou foi o Fábio. Tivemos que pagar um jantar ao Fábio.
Eu acho que nós já falámos disto tipo, no primeiro ou segundo episódio. Eu acho que nós ficámos a falar disto.
Acho que sim.
E tu, o que é que podemos pagar? Fábio, decide aí. Tu foste o último a ganhar. Tens o direito de escolher o que é que pode ser agora o prémio.
Qual é o prémio do vencedor?
Assim não
nós podíamos também escolher um castigo.
Não, só prémio. Olha, pode ser um jantar na picanha. Yeah.
Olha, no rodízio pode da picanha.
Também, também pode ser. É.
Pode então, ser.
Fica aqui. Quem ganhar tem um jantar pago a meias pelos outros dois na picanha.
Vamos abrir todos os dias para vocês verem como é que estão.
Sabes o que é que nós tínhamos de fazer? Podíamos criar tipo um WhatsApp com as pessoas que quisessem participar e quem quisesse participar, participava, fazia também e no final...
Yeah. Dávamos uma camisola.
Yeah.
Por exemplo.
Dávamos uma camisola.
Porquê? Porquê? Porque temos uma parceria com quem, Fábio?
Full Tie Clothing.
Fábio, o Fábio inglês não é muito bom.
E está aqui, pronto, já sabem também, 10% de desconto em todas as camisolas com o código.
Bola ao centro 10.
Pronto, e é isso. Portanto, malta, aproveitem. E pronto, e
vamos
fica
fazer
já aqui.
Muitas dinâmicas giras agora com o europeu. Vamos criar esse grupo no WhatsApp, quem quiser... comente e vamos continuar na dinâmica do euro. Exatamente. Das jolas, dos jogos
sardinhas, também agora está a acabar a faculdade, vamos ter mais tempo livre para criar conteúdo para vocês, por
exatamente.
Isso.
Exatamente, portanto fiquem desse lado, obrigada por nos acompanharem e segue-nos no TikTok, Instagram, subscreve, deixa o like e nós estaremos sempre aqui para vocês. Beijinhos, malta.
Força Portugal.
Força Portugal.
Bola ao centro.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.